E aí, galera, tudo bom? Ó, antes da gente começar o podcast de hoje, eu quero falar um pouquinho da Galler. A Galler é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Holly Gracie escolheram para ensinar jiu-jitsu online. Na Galler.com, você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento. Por exemplo, a Rickson Academy é o único lugar do planeta que você consegue ir e aprender jiu-jitsu e defesa pessoal diretamente com o mestre Rickson Gracie. Tem aula semanal ao vivo, centenas de vídeos e outros conteúdos. Também é onde o mestre Holly Gracie ensina as técnicas que ele usou para vencer campeonato pelo mundo inteiro por mais de 30 anos. E na Galler você também encontra o grande mestre Renzo Gracie e a Renzo Gracie Online Academy, onde o próprio Renzo e mais de 70 instrutores convidados mostram técnicas, segredos, a maioria deles gravados direto do templo sagrado do jiu-jitsu, que é a Renzo Gracie Academy, aqui em Manhattan, em Nova York. Então, ó, fica ligado, www.galler.com. Galler é Gallerr.com. Vai lá e dá uma conferida. Eu também quero falar da BJJ Flix. A BJJ Flix é a maior multiplataforma do mundo de conteúdo voltado para o jiu-jitsu. Tem programa ao vivo, minissérie, entrevista, documentário, dicas empresariais, dicas de saúde, vídeos de técnica, podcast, até aulas de inglês para quem quer aprender jiu-jitsu. Aliás, para quem quer aprender inglês para jiu-jitsu. A BJJ Flix tem uma versão na web. E tem aplicativo para Android e iOS. O MMA hoje está lá também. A gente tem podcast exclusivo, só para quem é assinante. E a gente vai estar trabalhando a nossa library lá, com todos os nossos grandes episódios. Vão estar disponíveis lá na BJJ Flix também. Agora você já pode conferir o podcast que eu fiz com o Paulo Miau. Tá muito legal e já está disponível. Inclusive, no show de hoje, a gente falou um pouquinho disso. Eu falei com o meu convidado aqui e ele também participou da BJJ Flix. Então, acompanha lá, BJJ Flix pelo site www.bjjflix.com e nas redes sociais, Instagram e Facebook é @bjjflixbr e o YouTube é BJJ Flix. Beleza? No episódio de hoje, o convidado é uma lenda do jiu-jitsu, é o senhor Roberto Abreu, o grande ciborgue. Então, a gente falou sobre a sua carreira, desafios, fizemos um breakdown da luta dele com o Braga Neto, foi, pô, esse tá imperdível, foi um dos meus favoritos. Espero que vocês gostem. Vamos nessa. Ó, estamos no ar, ao vivo, não ao vivo, mas, pô, que honra, grande mestre. Eu chamo todo mundo de mestre, né? Mas você gosta que os caras. O Sonequinha falou pra mim: não, mestre é só mestre de capoeira, eu sou professor. Como é que você gosta que os caras te chamam?
Né, cara, a grande maioria dos amigos me chamam de ciborgue, eu tenho muito aluno que me chama de mestre, né? Tenho mais de 100 faixas pretas já graduadas por mim, já, dou aula faz muito tempo. Então a parada do mestre eu acho que é muito mais por carinho, né, cara? Que eu acredito que.
Respeito, né?
É, o que eu acredito que a nossa profissão é muito mais do que ensinar jiu-jitsu, mas é ensinar a vida, né?
É verdade.
Então, aqueles que têm o um carinho bastante para te chamar de mestre, que você passou um pouco mais do que somente o jiu-jitsu para eles, né? Então, eu
Exato.
recebo como um carinho, como um presente, e é isso.
Praticamente, dá para chamar de doutor, se quiser, porque é um psicólogo, é amigo, é pai, é mestre, é tudo, né, cara?
Tudo numa vez, num lugar só.
Tatame ali rola de tudo, né? Eu achei engraçado, assim, porque a gente sempre sabe bastante da tua carreira, de todos os títulos que ganhou, pô, Abu Dhabi, Mundial e tal, mas eu fiquei cavocando, assim, do ciborgue pessoal, assim, é difícil, não tem muita entrevista, não tem nada. Conta um pouco da sua vida, de como é que começou, como é que começou essa jornada, né? Pô, falando de carreira, assim, é uma carreira que ultrapassou gerações, né? E em alto nível, a galera fala: uau, que massa, né? Pô, tá. Mas fala um pouquinho de você, como é que você começou, assim, que é difícil achar isso por aí.
Então, cara, primeiramente eu acredito que pessoas diferentes amadurecem de formas diferentes na vida, né? Então eu tive grandes lições na minha vida. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, lá do meu Pantanal, querida. Tenho muita honra e
Demais.
orgulho de ter vindo de lá. É um lugar que não é conhecido, né, por ser um dos celeiros do Brasil de jiu-jitsu, exatamente por a gente estar um pouquinho isolado do resto do Brasil, né? Mas é um lugar que tem uma matéria-prima muito boa, cara. E eu saí de lá, comecei a treinar em 1998, pelas mãos do mestre Cláudio Nurkar, 1998, pelas mãos do mestre Cláudio Nur Cardoso, né, e que é aluno do mestre Roberto Lage de São Paulo, que foi para lá, e super batalhador, e foi para lá e ajudou a disseminar, né, o jiu-jitsu lá em Mato Grosso do Sul, tanto ele quanto o professor Luiz Cláudio Zaias, né, que era faixa preta do Carson Grace.
Uhum.
E ele foi para lá, cara, eu comecei a treinar, eu amava, que o negócio da parte lá é fazenda, né, então a turma ama ser machão lá, né, e sair na porrada e tudo isso, muito mais na época antiga, né, que era um pouquinho diferente do que agora, né, então a gente tava vivendo um momento meio diferente, no jiu-jitsu, né, no dia-a-dia das pessoas mesmo, né, então era meio cultural porrada na uhum. época. Eu sempre tive um moleque que tinha muita energia, e eu amava sair na porrada, até que um dia teve um magrinho que me apertou. Aí eu não acredito. Não. Aí eu falei, peguei ele do braço, falei, meu irmão, vai ter que me levar pra conhecer isso aí que eu vou ter que aprender. E eu fui lá aprender e me apaixonei cegamente com o esporte, cara. Já competi com 2 semanas de jiu-jitsu, já tava competindo, já fui campeão pela primeira vez. E de lá pra cá, tive uma oportunidade, 3 meses de treino, tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos vim pra cá como intercambiário, né, pra aprender inglês. Foi meu visionário, assim, ele sempre falou, aqui não é lugar pra você, me tirou fora quando era moleque, pra eu vir aprender inglês. Eu ressalto tanto, né, a importância de todo mundo que quer se profissionalizar com jiu-jitsu, de saber a língua, né. Isso é um negócio que com certeza me separou das outras pessoas, ter tido essa oportunidade. E eu vim pra
acho que na nossa época, eu falo isso porque a gente tem a mesma idade quase, tinha muito da molecada, a gente olhava e falava assim, ele foi fazer intercâmbio, falava, nossa, que legal, acho que hoje perdeu um pouco isso, né?
Cara, então, eu não sei porque eu não tô mais aí, tá ligado?
Mas é de buscar cultura, eu tô fora do Brasil faz 20 anos.
Mas acho que a globalização, de forma geral, meio que tirou o encanto desse negócio de outros países e tal, porque a informação é tão fácil hoje, né, irmão?
É verdade.
Antigamente, ali, meu irmão, para você conseguir informação era muito difícil, você meio que sonhava com os lugares, né? Hoje, você consegue, porra, ler tudo, ver onde é que você tá, onde é que não tá, você consegue pelo mapa e na casa que você vai ficar, pô.
É verdade.
Cara, e eu, porra, entrei numa roubada a princípio, meu pai mexe com fazenda lá em Mato Grosso do Sul, e queria me mandar para um lugar com o mesmo tipo de environment, né, de lugar que eu morava lá, com fazendas, ok, meu irmão, me mandou pra Idaho, divisa do Canadá, frio pra cacete, uma cidade com 800 habitantes, só tinha fazenda em volta, você pensa em Estados Unidos, você pensa em Nova York, Miami. Meu irmão, meteu na mão roubada, entrei dentro daquele filme Beverly Hillbillies, tá ligado? Uhum. Andando com o porquinho na coleira, cara, mó figura, foi, só que aquele negócio, a gente não pode discriminar a situação pelo que você vê a princípio, né? E foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Conheci muita gente maravilhosa, aprendi inglês, sabe? E com certeza essa experiência abriu as portas para mim. Aí a partir daí eu voltei pro Brasil, terminei minhas faculdades lá e tudo. Fiquei lá por 10 anos até voltei a treinar jiu-jitsu lá, né? Peguei minha faixa preta em 2004, abri minha própria academia em 2002, quando eu ainda era faixa roxa, abri a Fight Sports, né, e em 2006 eu tive a oportunidade de vir pra cá, porque o Mundial veio pra cá, né, pela primeira vez, na verdade. Aí foi, vim pro abraço, né, vim pra cá, peguei minha faixa preta das mãos do mestre Toco, Francisco Toco Albuquerque, na Nova Geração, no Rio, e caí pra cá, meu irmão, desbravei isso aqui, pô, tô encantado com tudo que eu consegui conquistar por todos esses anos.
Que massa, vamos fazer um jabá da academia já, onde é que...
Tem um pouquinho aí pra não, né, pra não apertar muito.
Lógico, como é que tá, fala da academia, onde é que é, pra galera que for pra, sei lá, pra visitar, quiser passar pra dar uma olhada, quiser passar pra treinar, onde é que a gente acha?
Então, cara, nossa academia principal hoje aqui nos Estados Unidos, aqui em Miami, né, a gente tem várias academias no mundo inteiro hoje, né. Tem, pô, o time tá esparramado tudo quanto é canto, a galera, gente boa demais. negócio que eu fico muito orgulhoso é de ter o time com uma energia tão boa, né, cara? Você vê que aqui em Miami, aqui na minha academia, aqui principalmente, tem a galera de todos os times, de todas as equipes que estão aqui o tempo todo para fazer camp, né? Tipo um lugar meio que internacional, assim, que é uma bandeira branca. E todo mundo vem para cá para treinar, evoluir, e todo mundo se sente em casa, sabe? A minha academia aqui em Miami é um lugar que é estrategicamente posicionado, eu acredito que aqui é a esquina do mundo, né? Todo mundo passa por Miami de forma...
Miami, sim, exato. É engraçado você falar isso, porque o Renzo fala a mesma coisa de Nova York, né? Foi o que fez ele ficar aqui em Nova York. É esse mundo de gente que passa e tal. Sempre tem parente vindo, né? Sempre passa por aqui, fala um alô. Era melhor do que Califórnia, né? Porque eu perguntei, eu falei, porra, tem mais Grace na Califórnia do que no Rio de Janeiro hoje. Como é que você veio cair em Nova York? E aí ele fala, pô, é ponte. Todo mundo passa por aqui sempre. Eu acho que Miami tá estrategicamente mais ou menos na mesma posição, né?
É, isso é um pouquinho diferente, né? Essas três localizações são completamente diferentes demograficamente uma da outra. Né? Nova York é um business, né, cara? O volume de pessoas que você tem em Nova York é uma coisa impressionante, né?
Sim.
Então, se você tiver num lugar por causa do número, com certeza os números que o mestre Renzo, ídolo máximo, amo de paixão, o Renzão, mexe lá é uma coisa impressionante, né, cara? Ele tem, poxa, umas três academias com mais de 1.000 alunos dentro, né? É. Mas não é pra mim, eu fui criado no meio do mato, cara, fui criado no meio do Pantanal, na fazenda, eu não dou conta, eu preciso de natureza pra viver, sabe? Eu sou um cara que eu comecei no jiu-jitsu já extremamente pela paixão. Eu falo muito que a principal coisa da vida é a gente ser apaixonado pelo que a gente faz. Qualidade de vida, né, irmão? Então eu amo tanto o que eu faço que, porra, eu tô feliz todo dia saindo na porrada, sabe, curtindo pra caramba as paradas que eu faço aqui. E Nova York nunca poderia me prover isso. Aliás, meu tio morava aqui, eu acabei passando por aqui porque eu tinha um tio, meu irmão da minha mãe, tio Lauro, morava aqui, acabei caindo aqui de paraquedas sem conhecer ninguém. Passei muito perrengue, mas, porra, hoje a gente consegue ter os maiores centros de treinamento do mundo aí, né? E, porra, mó galera treinando lá, o treino mesmo hoje lá da academia, lá tava muito legal, vários caras que são figurinhas marcadas do nosso Brasil, nosso esquadrão brasileiro aí, né, do MMA, o Rodolfo, tava o Herbert Burns, tava o Durinho, tava o Gesias, tá, porra, o Yuri Vilaforte, tá, pô, mó galera lá, tá o Wagner Rocha, tá mó galera lá que, né, que, pô, são super campeões aí, o Phil, tá mó galera do UFC que tá treinando lá com a gente lá. E, né, porque aqui tem vários camps de MMA e eu não amo MMA, tá ligado? Mas eu amo jiu-jitsu, a galera toda vem que treina nos camps, vem sair na porrada com a gente, né? Tá o Buchecha tá indo lá, o Rodolfo, o cara de sapato, então é muito maneiro, que é um lugar que, independente do time que eles treinam, todo mundo é mais do que bem-vindo para fazer esse confere com a gente lá.
É, eu acho que poucas bandeiras do jiu-jitsu. A camaradagem no jiu-jitsu é muito maior do que no MMA, ou de repente até em qualquer outro esporte, assim, de chamar a cara de outra academia para vir treinar e tal. É, acho que antes rolava muito mais aquele atrito entre academias diferentes, hoje tá bem mais politizado, globalizado, né? Mas tem poucos lugares, assim, como é na tua academia aí, acho que como é, eu falo bastante do Renzo, porque é onde eu tô, né, como é no Renzo aqui, que chega qualquer um, tá você de braço aberto, tá o Renzão de braço aberto, e a galera se sente bem, que é o mais importante, né, eu vejo direto o Rodolfão treinando aí também, já fizemos com o Rodolfo Vieira, com o Durinho, com a galera toda, e eu ia perguntar isso, como é que foi a sua... É, dessa trajetória toda maravilhosa sua, nunca deu aquela coceira para ir para MMA, ou o amor era jiu-jitsu, como é que foi?
Então, o que me levou pro jiu-jitsu foi exatamente me tirar da luta, né, que eu gostava de porrada demais. Eu tinha um negocinho dentro de mim que eu era muito, como é que a gente chama de mean, né, que eu era muito...
Malvado, tipo, ruim.
É, entendeu? Eu tinha uma parada dentro de mim que pra porrada... Entendeu? Eu tinha essa parada dentro de mim que eu nunca gostei disso, tá ligado? E o jiu-jitsu me tirou disso, né? O jiu-jitsu me tirou, aliás, de várias coisas que não pertenciam a quem eu queria ser, sabe? Então, eu acho que a reconstrução que o jiu-jitsu fez comigo, até porque eu escolhi o jiu-jitsu por essa filosofia, né? Pela ferramenta de transformação de vidas que o jiu-jitsu é, que eu prefiro, cara, se não for uma coisa que eu sou apaixonado por fazer, eu não faço. né? Então, tive várias ofertas para MMA, várias oportunidades, tem vários caras que treinam lá comigo, só que pelo dinheiro, meu irmão, eu não vou fazer. Ou faço coisa que eu amo fazer, ou não faço, entendeu? Então, tive ofertas e tal, mas, brother, para mim, a paz de espírito é muito melhor, tá ligado? Tô ali fazendo meu treino. Eu nem treino para competir jiu-jitsu, eu treino pro meu treino, pro meu pro-treino de manhã. O confere que eu tenho todo dia de manhã, meu irmão, pra mim é igual acordar no Hawaii e você ter que dropar as maiores ondas do mundo todo dia no teu quintal.
Que massa.
Você tá ligado? Então, todo dia tem todas essas férias pra sair na mão lá, meu irmão. Então, eu fico amarradão, treino pra caramba, só pra viver meu dia a dia, né? Pra viver meu sonho, tá ligado? Eu batalhei tão duro que minha vida inteira eu nunca tive esses treinos, né? Então, eu acho que é até legal falar disso, porque de onde eu vim, irmão, toda vez que eu tinha que treinar, eu tinha que ir pro Rio, pra Nova Geração, eu tinha que pegar 23 horas de ônibus pra cair lá.
Nossa.
Aí eu ia pra lá sem conhecer ninguém, faixa azul, faixa roxa, chegava o mestre Toco lá, me recebia de braços abertos, fazia uma semana de rola, entrava no bumbo e voltava.
Caraca, só pra conseguir um treino mais...
Ah, entendeu? Então eu nunca tive oportunidade de ter treinos de alto nível, nem nada disso. A Nova Geração, de certa forma, também é uma academia que tinha muito faixa preta leve, não foi uma academia que teve tradição de ter faixa preta pesada, né? Então eu tive que basicamente construir os meus faixas pretas para eu poder ter treino, né? Então quando eu vejo esses malas todos vindo lá pra academia, né? Essa galera, gente boa, pá, o cara tudo monstro, eu aprecio de um tanto, irmão, porque aquele negócio, quando você sabe o que é não ter, quando você sabe que você construiu tudo aquilo no peito, ali no coração, na vontade e na atitude, você tem um sentimento de gratidão muito maior, né? Então, porra, todo dia que tá essa galera lá, meu irmão, pra mim é um presente gigantesco. Até a galera pergunta pra mim toda hora, qual que é a motivação? A motivação? Pô, então você não faz o que você ama, que se você amar o que você faz, meu irmão, você não precisa de motivação nenhuma. É abrir o olho e sair pro abraço, né? Então, pô, eu acho que eu batalhei tanto por isso, cara, e pô, hoje eu só vivo, eu vivo meu sonho todos os dias da minha vida, irmão.
Legal demais. Pô, é bonito demais ouvir você falando isso. E motivação é ter o privilégio de ter Rodolfo Vieira, Durinho, os caras na terça-feira de manhã, tá enfileirado ali pra treinar, melhor treino do mundo. Porra. Irmão,
maluco.
Nossa senhora.
Cara, a gente tem um time super forte aqui, tem outra, pô, o Vitão Dória, que é, pô, super, porque é um cara muito bacana de você conversar com ele aqui, que, pô, um cara que sabe muito de jiu-jitsu, das antigas, né, cara, do mestre Carson Gracie. Tem uma galera das antigas que tá lá treinando com a gente lá, o professor Ronaldo, que é muito legal a gente ter essa galera lá, sabe? De todas as idades, de todas as gerações. Eu mesmo já aposentei umas 5, né, cara? Eu lutei meu primeiro... Porra, eu lutei meu primeiro campeonato de faixa preta, fui campeão europeu de preta em 2005.
Caraca!
Foi meu primeiro evento de preta, fui campeão europeu em 2005.
Pois é, tô vendo aqui, campeão da super pesado, né?
É. Isso foram, poxa, 15 anos atrás, tá ligado?
Uau!
Então, tipo, foram anos e anos e anos de batalha. Outra coisa que é legal a gente falar, sabe o que é? Que eu nunca tive uma estrada fácil, né, irmão? Na verdade, eu apanhei pra cacete minha vida inteira. Fui ganhar o meu primeiro mundial de jiu-jitsu, eu já tinha 30 anos de idade. A grande maioria da galera que é cheia de desculpa aí, vai batendo 29, o cara já tá arrumando a desculpa pra entrar de master, pra correr do pau, né? Porra, eu ganhei o meu primeiro mundial, eu já tinha 30 anos de idade, né? Então, tipo assim, eu sempre sonhei muito em ser campeão, sabe? Eu sempre quis muito. Só que eu não tinha material humano nenhum tempo, né? Que eu tive que aprender a ser professor, tive que aprender a ser líder, tive que aprender a ser empresário, tudo no mesmo tempo, né?
Uhum.
Mas você está passando pelo processo, você não entende, né? Você tem até aquela revoltinha, né? De falar, por que não? Eu sei que eu tenho um potencial... Só que Deus prepara a gente do jeito dele, não é do nosso jeito.
Exato.
Não é? Então, quando eu fui campeão pela primeira vez, eu já era faixa preta por alguns anos já, eu já tinha minha academia, eu já tinha um time formado, eu já estava com uma basezinha formada em Miami. Então, a partir daí que eu comecei a despontar. E, na verdade, se a gente vê o ano de 2020, né, que eu tive, vou fazer 40 anos daqui 20 dias, né, cara, 20, 25 dias, não, nem isso, pô, que dia primeiro hoje? Daqui 20 dias. Dia primeiro.
Uau.
Dia 20 eu faço 40 anos de idade. E foi um ano maravilhoso pra mim, né, foi um ano maravilhoso, pô, acho que eu fui undefeated esse ano, não perdi nenhuma luta, lutei com a molecada aí, só fera, os melhores do mundo.
Isso,
num ano
que é legal de ver, né?
É, um ano que foi super caótico, só pelo fato de acreditar no meu potencial, pô.
É, isso é muito legal.
Verdade é só um número, meu irmão. A gente pode conquistar qualquer coisa com persistência, trabalho duro, dedicação. Não é
É.
não?
É verdade, é verdade. É, falando disso, inclusive, teve a luta do Mike Tyson agora, né, cara? Com 50 e... 55, 54, o Tyson. E a minha grande preocupação da luta era assim: eu falo, bicho, eu só não quero que os caras vão lá e passem vergonha. Entendeu? Porque você fala, pô, fica meio triste de ver, assim, sabe? Dá aquela nuvenzinha de decadência e volta. Pô, e o cara veio bem, cara. Tipo. Ah, lógico, tem as suas devidas salvo as proporções de idade e tal. Bicho. Hã?
As limitações que vêm com a idade.
Exatamente, mas o cara tava bem, tava no gás, tava disposto, com técnica e tal, não sei o que. Eu falei, porra, legal. É uma coisa que fala. Eu tô pensando às vezes, eu falei, cara, eu tenho 40 anos, cheio de dor, dor no joelho, dor no ombro, dor de cotovelo, um monte, né? Tipo, gosta de reclamar. E eu falo assim, cara, o cara tá com 55 anos, fez um training camp, corte de peso, não sei o que. Eu falei, cara, bateu na cabeça esses dias isso. Eu falei, uma doideira, né, cara? Quando você fala assim, ah, tô velho, não dá, não sei o que, é outro nível.
Tudo é atitude, cara. É atitude.
Exato.
Você tem que pegar e você que escolhe quem você quer ser, né?
É verdade.
Jogar videogame ali sempre vai querer ser o melhor bonequinho, né? Mas, pô, o bonequinho do videogame ali, pô, é mó fria. Você tem que pegar e trabalhar em você, né, cara? Tá
Com
cuidando da tua,
certeza.
do teu desenvolvimento, cuidando da tua cabeça, né? Do teu patrimônio, das pessoas que você ama. A parada é essa.
Exatamente.
Pra caramba ver o Tysonzão subir lá e, pô, sair na mão. Isso é um espelho para todo mundo, né? Ele até deu uma entrevista que eu até repostei, que foi muito bacana. Ele falou, cara, que quando a gente se apresenta para alguém, a gente não devia nunca se apresentar pela idade, né? Que você não traz a idade para a mesa, você traz sua energia para a mesa.
Sim.
Quando você chegar e falar, você nunca chega, olha, eu sou o Ciborgue, eu tenho 40. Fala, não, eu sou o Ciborgue, porra, eu sou isso, e é o seu entusiasmo que você vai trazer para a conversa, para a tua vida, o que vai dizer a idade que você tem, não é a idade
Exatamente.
geneticamente, né?
Não é nem relevante, né?
Nem é relevante. Então o negócio é esse, cara.
Exatamente.
A galera tirar isso de lado, né? Até porque a gente sabe disso, né? Que hoje todo mundo tá se cuidando muito mais, tá se alimentando muito melhor. Dá para ver mó galera aí que tá se cuidando benzão. No jiu-jitsu mesmo, agora a galera do Master aí, todo mundo saindo na mão, meu irmão. Isso eu acho que, pô, a IBJJF tirou muita onda, porque deram uma estrada de vida para uma galera que tava aí parada, meu irmão. Todo mundo se preparando, todo mundo saindo na porrada. Então o negócio é isso, cara. A gente continuar fazendo o que a gente ama, independente de resultado, tá ligado?
Sim,
Tipo,
sim.
também uma hora eu vou perder, tá ligado? Não é pela vitória, é pela paixão, é
É
pela
por estar
atitude,
ali.
é por estar ali.
Exato, exatamente. E é engraçado você ter falado, porque você é um cara que. Você falou, comecei a ganhar campeonato, já era faixa preta, e é uma coisa assim, você atingiu teu ápice ali meio. No meio do bolo já, né? Diferente daqueles caras que, tipo, vem de faixa roxa, já vem ganhando, e faixa marrom, e não sei o quê, já chega na faixa preta. Você foi um cara que começou tarde e atravessou gerações, né? Você foi da época que jiu-jitsu não tinha dinheiro nenhum no jiu-jitsu, para esses últimos 5 anos, talvez até um pouco mais, que a galera consegue viver competindo de jiu-jitsu, que é uma coisa nova também, né, no cenário. Como é que você vê essa explosão do jiu-jitsu competitivo, esses monte de luta casada, campeonato e tal, não sei o quê, que isso é pra gente que gosta de jiu-jitsu, isso é demais, né?
Eu queria só mais um tiquinho de tempo, né, irmão? Então eu sei. Por isso que eu tô lutando tanto, pô. A gente lutava por tampinha de Coca-Cola, meu irmão. Agora,
Puta
pô, a
merda.
galera pagando mó grana, cara. Mas eu acho que é
É.
muito isso, né? A evolução do esporte, o desenvolvimento do esporte do jeito que vem sendo feito, né? Tem que parabenizar muito todos os eventos aí que estão apostando as fichas no jiu-jitsu. Eu tive a oportunidade de lutar um evento chamado BJJ Bet, agora
Eu
no.
assisti, pô, foi demais aquilo lá.
Cara, fizeram uma produção ali que tem que tirar o chapéu.
Nossa
O William
Senhora.
tirou onda aí, tá ligado? Junto com toda a galera que estava trabalhando com ele ali. Então, estão acontecendo várias coisas, né? Agora eu sei que tá lançando aí no Brasil e no mundo, na verdade, o BJJ Flix, É que os caras estão fazendo vários documentários.
A gente tá lá também no BJJ Flix. A MMA hoje tem um quadro lá. A gente vai fazer programa. Tem podcast exclusivo. E tem a nossa a library do MMA hoje tá lá também. Ronaldão do BJJ Flix, cara, é demais.
Ronaldão é nota mil, cara. Gente boa demais. Levei eles pro Pantanal lá, curti um monte com eles.
Eu vi, eu fiquei acompanhando do Insta.
Tá ponte, caramba.
Muito legal, muito legal. Você gravou o que com o BJJ Flix?
Cara, na verdade foi uma meio que uma brincadeira, assim, eu tava lá na luta, né, lá em São Paulo, e eles foram fazer uma entrevista pro evento comigo.
Uhum.
Aí eu vi que eles estavam fazendo um negócio meio documentário, assim, né, e o Arthur da Gracie Mag tava junto e tal. Aí eu falei pra eles, assim, eu cheguei na depois da entrevista e falei, gurizada, o negócio é o seguinte, se eu tô muito afim de voltar pro Pantanal, porque eu fiz meu camp lá, e foi alucinante o meu camp, fiquei com minha família por 40 dias, foi muito bacana. Então eu falei pra eles, falei, ó, eu vou ganhar essa luta e eu vou levar vocês de volta comigo pra gente fazer um documentário lá no Pantanal, viu?
Caraca!
E eles falaram, não, duvido. Eu falei, ó, se eu ganhar, vocês vão? Eles falaram, eu vou, então, ó, tá escrito. Eu vou ganhar, pode começar a olhar a passagem. Botei uma pressão em mim, né, cara, que o Kainan é um monstro.
Lógico, pô.
O cacete agora do Kainan. Vou perder a aposta, ferrou. Mas, pô, tudo deu certo, graças a Deus. Pude levar essa galera maravilhosa, todos os caras que foram junto com a gente. Galera da melhor qualidade. A gente fez, tipo, um documentáriozinho. Mostrando o meu início com minha família lá. Um pouquinho do Pantanal, do projetinho que a gente tem lá, dos meus alunos, meus faixas pretas lá. Então vai sair um documentáriozinho aí muito bacana, cara. Porque a gente tem a filmagem antes, durante do evento e logo depois, quando levei eles. Então vai sair um negócio bem bacana.
Ficou
aí.
Demais, então, né? Muito legal, muito legal. E os caras estão dando show, né? Produção, assim, de alto nível.
Tá louco. E é muito legal a gente valorizar isso, né, cara? Porque... uma coisa que às vezes até a turma no Brasil aí fica braba comigo, que eu posto as coisas, eu tenho que postar em inglês, porque eu moro aqui, né?
Claro.
E o dinheiro, querendo ou não, a turma aqui valoriza pra caramba, bicho. Qualquer coisa que você põe, a galera chega, compra e não tá, né? A galera valoriza o aula particular a rodo e seminário a rodo. E é difícil, que infelizmente, sei que não é culpa de ninguém, mas infelizmente o mercado brasileiro ainda... não tem esse senso de valorização do esporte como existe aqui. Verdade. Infelizmente, então a galera tem que acordar para isso, né? Porque tem muita gente, assim como o BJ Bet, o BJ Flix, que estão se criando aí no nosso país. Então é muito importante a galera valorizar.
Exatamente. Quando tiver
um desse, a galera não pagar um e botar 30 dentro da casa para assistir.
É, teve até agora o próprio... teve o BJJ Stars há pouco tempo atrás. E o BJJ...
último evento, cara.
E o BJJ Bet, eu ainda falei bastante no podcast aqui, porque eu falei, porra, dá medo de um evento daquele. Eles tiveram problema com o pay-per-view e acabaram liberando sinal para todo mundo, lembra? E eu falei, porra, dá medo de uma parada dessa derrubar e os caras não conseguirem fazer outro, porque é um pecado. Os caras projetam a grana, custo e tal, contando com a grana do pay-per-view, né?
Que carinho que os caras fizeram. E o tanto de carinho que eles deram para todos os atletas, e tudo que eles fizeram foi de uma, sabe, foi tão bonito, cara, que deu pena não ter saído do jeito que tinha que sair. Então é muito importante só a galera aí do Brasil, principalmente, valorizar essas pessoas que estão apostando no esporte, né, e botar ficha, meu irmão, sabe? Exato. Quando o cara vai juntar todo mundo, mas vamos fazer o seguinte... cada um paga o teu aí, meu irmão, só pra dar o suporte pros caras.
Tem que prestigiar, né? A questão é essa, né?
É isso aí, a galera tem que mudar o pensamento, entendeu? Um compra e distribui a senha com os amigos. Não pode isso, cara.
Sabe, passa no Instagram, porra.
Eu sei que é difícil, entendeu? Eu sei que é difícil a situação aí, que não tá nada fácil pra ninguém, mas não tá fácil pra ninguém em lugar nenhum no mundo.
Exato.
Né? Então, a gente quer, primeiramente, mudar a nossa situação de vida, a gente tem que valorizar dos outros. Porque tudo é uma roda viva, né, cara?
É.
Tudo é um ciclo. Se você pegar e começar a valorizar os outros, essa valorização vai vir para você. Aqui nos Estados Unidos acontece muito isso, né? Aqui todos os trabalhos são extremamente valorizados. Todo mundo tem super orgulho de cortar grama, de trabalhar na construção, e todo mundo recebe o seu salário ali, manda bem. O cara que trabalha de garçom Você sabe disso, o cara, pô, ganha a gorjeta dele ali, que, pô, eu dou 20, 25% de gorjeta todo mil que eu como fora.
Exatamente. Você,
dinheiro, de qualquer forma, vai voltar para mim. Então, você tem que aquecer a economia pro dinheiro tá voltando, né? Que a galera aí, eu acho que segura muita grana justamente pelas dificuldades que a gente tem, e acaba esse jeitinho que nego quer dar, e acaba que estraga, né? Tanta coisa boa que podia acontecer no nosso país, né, cara? Então, eu acho que poucos aí a galera mude o pensamento para que a gente possa cada vez mais ter oportunidades aí.
Eu acho que rola aquela coisa também de querer tirar vantagem, né? Falar, ah, olha que legal que eu tirei. E isso tem que sair da mente, né? Aqui, igual você falou, ah, um garçom tem maior orgulho. Aqui o cara tem poder de compra. No Brasil a gente tem um pouco, falta isso ainda, mas não é motivo para querer tirar vantagem, né? Eu, por exemplo, teve o BJJ Flix, eu comprei, eu tinha feito um podcast com o Fepa, e o BJJ Flix, não, o BJJ Stars. É, eu fiz o podcast com o Fepa, pô, ajudei a divulgar, comprei o meu pay-per-view, aí liguei pros caras e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar mais 5 e eu quero sortear no pra galera do MMA hoje. O cara me botou, porra, vocês são demais. Porque a gente tem que prestigiar. Você tá assistindo um negócio daquela qualidade, como foi o BJJ Bet, você tem que prestigiar, porque senão você não vê mais.
Tem que prestigiar. E é tão difícil. Cara, a galera acha que nego ganha rio de dinheiro com isso aí. Você tá louco. É uma dificuldade tão grande.
É apertadinho,
grande.
Né, cara? É justo. Foi o que me deixou preocupado com o BJJ Bet. Eu falei, pô, é um pecado os caras fazerem um evento daquele e dar pau no negócio de pay-per-view do ponto dos caras ter que chegar e falar assim, ó, quer saber? Abre o sinal aí, pelo menos a galera assiste.
Foi. E eu falei, pô, acabou minha luta, meu irmão. Foi dar o microfone aqui. Falei, galera... Os caras que fizeram tudo pra dar certo. Muito. Se não deu, simplesmente, né, cagada acontece, né?
Exatamente. Não foi cagada nem no evento, foi uma parte técnica, né? Alguma coisa que rolou lá nos bastidores. Eu queria tocar de novo naquela parte que você falou de preparação, de idade e tal, que você veio de uma geração de bem naquela curva, assim, de que os caras mais pesados deixaram de ser só grandão e não era nem, não, os caras não estavam nem muito em forma, né? E você já puxou uma outra geração da galera mais pesada, de o cara já era atleta profissional, se preocupava com o shape, de estar em forma. Teve alguém que você se espelhou assim, ou você que tinha na cabeça de falar, porra, eu preciso estar em forma, meu corpo tá em forma? Porque deu uma mudada, né? A gente consegue até.
Então, cara, eu sempre tive muito apoio do meu pai, assim, pra fazer esporte desde que eu nasci, assim, pra falar a verdade. Uhum. Botou muita pressão em mim, né? Então, eu sempre fui atleta, né? Eu fiz natação por muito tempo, fui campeão de natação, aí depois eu fiz um pouquinho de judô, um pouquinho de karatê, fiz capoeira, que me ajudou muito na minha mobilidade, antes de eu entrar no jiu-jitsu. Então, principalmente a capoeira me deu uma mobilidade muito grande. Eu nunca fui um cara grande. Né, a verdade é essa, né? Até hoje mesmo, eu, pra pesadíssimo, eu sou pequeno. Uhum. Né? Eu tenho que ganhar peso pra lutar. Né? Eu ponho peso pra lutar, porque eu amo comer. Então, se eu tiver que perder peso, bicho, se eu tiver que perder 2 quilos pra lutar, eu fico o cara mais chato do mundo. Não dá pra me aguentar. Então eu faço o quê? Eu ponho peso, eu ponho 3, 4 quilos com você na porrada. Né? Que eu acho que jiu-jitsu é isso, né? Você tá feliz.
Exato. Né?
Tem que sair na mão com a galera, porque o jiu-jitsu aí, pô, se eu já sou pesado, tiver que. Se for por causa disso que eu vou perder, não ia ganhar de qualquer jeito.
É verdade.
Não é? Eu falo pros meus alunos o tempo todo, cara, eu não gosto de perdição de peso. Entendeu? Porque se você for pra ser campeão, bicho, o objetivo do jiu-jitsu é o menor bater no maior, de qualquer jeito.
É o que começou a porra toda, né? Tipo, falando, porra, bicho,
ó. Se você não for ganhar no médio, você não vai ganhar no médio, no meio pesado, no super pesado, não vai ganhar em lugar nenhum. Então bom. Fica bom, jiu-jitsu você não vai ter treta com nada. Então, tipo assim, eu gosto da turma botar peso e tá saudável, até porque evita lesão, né? E eu sempre gostei de malhar minha vida inteira, sempre pratiquei vários esportes, até hoje pratico vários esportes, né? E apaixonado pelo jiu-jitsu, mas tô sempre brincando de coisas diferentes, né? Eu sou ativo pra caramba. Então isso eu acho que me ajudou muito. E logicamente, por vídeos de outros esportes, ter feito educação física e tal, isso aí me ajudou um pouquinho, né, a abrir minha cabeça. Desde a primeira Fight Sports que eu abri, quando era faixa roxa, sempre teve academia de musculação dentro. Eu comecei a malhar quando tinha 14 anos de idade, muito antes do jiu-jitsu eu já comecei a malhar. ganhou o campeonato de supino com 15. Né? Então eu sempre gostei de puxar peso, sabe? De malhar.
Uhum.
Então eu fui, né, crescendo, evoluindo, tal, amadurecendo. Eu sempre tive uma academia de musculação dentro da minha academia, só não tinha, né, a consciência, que até acredito que hoje em dia a galera está conseguindo, porque o jiu-jitsu é um esporte muito novo.
Sim.
Então eu acredito que só hoje em dia a galera está tendo um entendimento melhor do que faz sentido ou não, ou o que faz sentido para você ou não, né? Porque até então era tipo, o que os campeões estão fazendo aí, eu vou copiar. Isso é a maior fria do mundo, né? Porque a gente tem um fingerprint, né? Você tem que descobrir o que trabalha para você e você tem que seguir isso. Então eu tive grandes professores junto comigo desde o momento que eu tive, como consegui ter a oportunidade de ter personal, desde que eu comecei, quando eu era faixa azul, meu pai sempre investiu muito em mim, botou um personal trainer para malhar comigo, e quando eu vim para os Estados Unidos, arrumei um personal também, um ferrino. Agora tem a Meg cuidando da minha preparação física, que, porra, o trabalho que a Meg tá fazendo mudou o meu corpo, né? Eu tinha muita lesão, que eu gostava muito de puxar peso, né? E agora eu tirei toda essa parada de peso, tô fazendo sport specifics, né? Muita pliometria, trabalhando com o próprio peso do meu corpo, barra, kettlebell, né, Bulgarian bag. E, cara, mudou muito que eu não tenho mais lesão. Eu sempre gostei de treinar muito. E eu treinava pra cacete, saía do jiu-jitsu igual um louco, puxar ferro, puxar dois carros. Fazia deadlift com 1.600 pounds.
Nossa!
Tá, parada de maluco, então vai quebrar. É só questão de tempo, entendeu? E hoje em dia eu malho bem levinho, cara, repetição, circuito, e isso aí com certeza teve um efeito muito grande na minha performance, tanto que, pô, eu fui ficando mais velho e fui melhorando, né?
Então.
Tô numa fase muito boa aí, por conta também dessa preparação física que eu tô fazendo.
Aquela história de não é treinar pesado, é treinar com inteligência, né? O que também não é diferente de não treinar duro, tem que treinar duro, mas também treinar com inteligência, né? Acho que hoje em dia você vê até isso aqui é aqueles smart ring, monitora como é que você acorda, tem que usar, tem a tecnologia, tá aí, cara, é demais, te diz, ó, hoje você dormiu bem, hoje você tá com, sei lá, 80% da tua energia, é um dia bom pra treinar, hoje tá 60%, dá uma segurada. A tecnologia tá aí pra gente, né? Não dá pra ignorar, né? Não é aquela. Isso aí não funciona, eu sou casca grossa. Passou já, né?
Tem que largar de ser orelha, entendeu? Tem que ser casca grossa sim. Entendeu? Eu acredito muito nisso. Eu sou um cara que, meu irmão, é muito difícil você me ver fora do tatame, tá ligado? Eu tô lá, meu irmão, enquanto não cair alguma coisa, eu não paro. Entendeu? Entendeu? Até porque eu acredito que das grandes vezes que eu tive, assim, umas melhoras no meu jiu-jitsu, né? Foi exatamente quando eu tava lesionado. Porque você tem que defender a parte lesionada e você acaba tendo que mudar o teu jiu-jitsu. E, pô, várias vezes. Já me quebrei inteiro já. E toda vez que eu me machuco, é uma oportunidade que eu tenho de crescimento.
Treinar diferente, né?
Então eu tenho muito controle corporal, sou um cara muito flexível, muito explosivo e conheço muito o meu corpo. Então isso aí me dá uma habilidade maior de poder brincar. Eu sou mais pesado que a maioria das pessoas também. Então o que me dá habilidade ainda ter um certo controle, mesmo estando lesionado, quando eu vou lutar, né?
Entendi.
Então isso sempre me ajudou muito. Então eu acho que acredito que tem que ser casca grossa assim, agora não pode ser burro, né?
O casca grossa que eu digo, tipo, tem que ser casca grossa, mas não pode ignorar a evolução, né, porra?
Ignorante, o cara tem que, né, o máximo possível aí tá usando tecnologia, usando as informações, abrir a cabeça para tipos diferentes de treino, até para você saber o que funciona para você e o que não funciona, né, irmão? Porque isso aí é coisa que a gente teve por muitos anos, né? Que negócio, o mestre falou é lei, né? E, pô, o mestre tem a realidade dele, você tem a tua. Então é muito importante você ouvir o mestre. Agora você tem que ter, né, a oportunidade de procurar informações novas e saber um jeito diferente para você poder adaptar o teu corpo. Né? Então eu acredito muito nisso, em abrir a cabeça e explorar. Né? Eu sempre fui um cara muito criativo, graças a Deus, e isso aí fez que o meu jiu-jitsu nunca parasse de evoluir. Né? E eu sou um cara que eu não treino, eu não faço um camp para competição. Eu nunca paro de treinar.
Uhum.
Qualquer ano que você aparecer na minha academia, eu vou estar no tatame. Treinando do mesmo jeito. Eu vou estar saindo na mão do mesmo jeito. Né? Pode ser Natal, Ano Novo, meio do ano, eu vou estar lá na mesma porrada. Se eu tiver lá, eu tô treinando. Eu acredito que me ajuda muito também, porque eu tô sempre em forma.
É verdade.
montanha-russa que a galera faz. Faz kempa e ah, puxa o corpo lá em cima, aí come tudo errado, põe peso, sabe? Esse negócio eu acho que judia muito do nosso corpo.
É
Sabe?
verdade. E corta peso para lutar muitos, né?
Louco. Então a constância no treino é muito importante, né, cara?
É verdade. Ó, se a gente. Eu queria escolher uma. Eu faço. Eu fiz com um monte de cara colocar. Eu coloco uma luta que o cara escolhe ali na televisão e a gente fazer um breakdown. Por exemplo, quando eu fiz com o Roger, ele escolheu aquela luta dele com o Buchecha. E a gente botou e ele só vai comentando. Eu queria fazer isso com você. Eu até dou um cortezinho aqui pra gente não. Enquanto eu procuro a luta pra colocar lá. Me fala uma luta sua que você gosta de ver, que você acha que foi legal pra ir comentando e contando pra galera.
Cara, eu tive várias lutas legais. Que tipo de luta? Quer de kimono ou sem kimono? Vamos ver.
Ah, não sei. O que você preferir? Fala assim, pô, porra, essa daí, uma que significou alguma coisa legal pra você. Uma que tem um significado especial, alguma coisa assim que a galera adora ver.
É uma luta que eu lutei, cara, com Antônio Braga Neto, Mundial de 2010.
Tá, vou passar aqui também.
Essa aí foi superação total. Porque você ganhar a luta que você que tá ganha é fácil, né?
Então.
Lutar fácil é fácil. A parada é pegar braba. Se apanha a luta inteira, dá conta de virar.
Pois é.
Pra mim, meu irmão, porra, foi um sentimento de superação que eu tive outros maiores títulos que eu ganhei do que o dessa luta aí, mas essa luta em especial, porra, significou muito para mim. Então, tinha muita coisa que estava acontecendo aquele dia ali.
Me fala, você consegue ver legal ali?
Não.
É, não, tá parado, desculpa. Tá toda
Mas eu sei
preta,
essa
né? Você tá vendo lá?
luta. Pô, conheço essa luta, de boa. Então, cara, primeiro eu quero falar um pouquinho do background dessa luta, né? O Braga Neto em 2010 era um cara que era super campeão. E na faixa preta, logo no meu início, assim, o Braga Neto foi um grande pedra no meu sapato, assim, sabe? O moleque, porra, pegava o meu jogo, cara, certinho, era muito difícil lutar com ele. Tanto de kimono, sem kimono, eu perdi pra ele, eu perdi. Antes dessa luta eu já tinha perdido para ele, se eu não me engano, três lutas.
Uau.
Eu tinha perdido para ele até essa aí. Aí o que aconteceu aí, cara? Isso aí era uma semifinal de Mundial, tá? E o Braga Neto com certeza aí tava, ou era um dos favoritos, né? Eu nessa época eu era bom de jiu-jitsu, mas não, eu não acredito que o povo me via como favorito ainda. Né, era duro, mas não era ainda um dos favoritos para tá ganhando as coisas. E o Braga Neto me deu maior calor, meu irmão. E essa luta, antes dessa luta aí, eu tive um puto de uma corrida legal para chegar aí. Eu ganhei na primeira luta do Roberto Tosi, que era super duro, né, cara? O Tosi ganhou 1,5 milhão de brasileiro, ganhou várias coisas, ele tinha um jogo super amarrado, era muito difícil de ganhar dele. Então, puto do Tosi ganhar do Tosi nas quartas, se não me engano. Aí eu ganhei do Gabriel Vela, que era o atual campeão mundial. Ganhei bem do Vela, fiz 8-0 no Vela. Só que o Vela é muito forte, né, cara? E quando eu acabei minha luta com o Vela, tava com a mão de alface. Tá ligado? Bom, nem por Deus. Aí fui com o Neto sem mão. Meu irmão, tortura, terror e pânico.
Nossa.
Não conseguia fazer uma pegada. E o Braga Neto, meu irmão, me atacou de tudo quanto é jeito aí. Já já ele vai conseguir me raspar. Eu quase passei ele, achei que tinha dado bom, mas não deu. Ele recuperou. Aí ele vai me desequilibrar e acabou saindo nas minhas costas, se eu não me
Pra
engano.
galera assistindo aí, o Cyborg tá com a faixa verde e amarela.
É, tô em cima ali.
É.
Tô querendo segurar. Eu tô segurando ali debaixo da calça dele, por Deus. Não tem nada. Tá morto. Meu irmão, aí, nesse momento eu já não tinha mais nada pra lutar.
Nossa.
Tá muito, muito cansado mesmo.
Quanto tempo foi da luta anterior pra essa?
Ah, nem lembro, cara, mas foi rápido.
Entendi.
Foi
Putz.
rápido que não deu tempo de recuperar. Aí, ó. Aí ele começou a sair pras costas, tentei dar uns pulos loucos pra ver se ele saía. Mas ele acabou. Agora, acho que eu quero minhas costas agora, não consegui recuperar ainda. Um tempinho já que eu não assisto, eu tentei jogar de tornado, não
Caraca.
foi. Então, quando eu tentei jogar, ele não foi. Essa aí, se erra, meu irmão cansa. Agora ele chegou na posição boa ali, ó. O Netão tinha sempre, cara, um moleque muito técnico, sabia se posicionar muito bem. E esse dia era o dia do aniversário do meu pai, eu tava com todos os meus alunos aí que vieram de Campo Grande, lá do Mato Grosso do Sul, lá me assistindo. Eu não tinha mudado para os Estados Unidos há muito tempo ainda. Então é engraçado que a galera, ele pegou minhas costas aí, e a galera só gritava: é pro tiozão, não bate, Neto, não bate, não deixa ele passar perna por cima do ombro, não deixa ele reajustar a gola, meu irmão, reajustava a gola.
Caraca.
Ele teve 6 estrangulamentos de estrangulamento, eu acho.
Caraca.
Foi só no amor. Você pode botar pra frente um pouquinho?
Claro. Vamos ver. Vai, continua mais pra frente?
É, pode ir até ele. Vai. Aí, ó, voltou um pouquinho. Ah. Aí ele. Posso.
Deu aí?
Deu um pouco. É, então, tá quantos minutos aí?
5 minutos.
Então, daí até 10 foi terror e pânico. Ele atacando meu pescoço. Sabe quando você tá defendendo assim, você não tem mão nem pra segurar a gola pra dar uma aliviada no pescoço?
Uhum.
Não tinha nada, era só pescoço. Eu travei aqui, meu irmão.
Nossa.
Estrangulou minha alma aí. E foi tudo no coração, cara. E a galera gritando pra caramba ali, vibrando por mim. É aquele negócio do acreditar, né? Porque eu acredito
que. Você consegue ouvir aquilo dá uma força, porque tem gente que meio que isola, né? Tipo, tá ali no momento ali, os caras falam assim, pô, eu não escuto nada.
Então, a grande conta você tá ganhando é assim, né?
Ah, muito bom.
Você tá ganhando é assim agora. Quando tá perdendo, amigo, você tá querendo pedir qualquer coisa. Entendi. Né? Ajuda universitário, menina, qualquer coisa que vier de fora. Né, qualquer luz que vier ali de verdade, que muito mal o cara nas tuas costas, tem muita coisa que você não consegue ver. Né? Você não consegue ver o ajuste dele, você não sabe se tá olhando pro rosto dele, você não sabe se ele tá cansado, se não tá, qual que é. E a grande maioria dos gritos aí da galera é mais motivação mesmo. Vai, acredita, cai pra dentro, porque não tinha muita coisa ali, não tinha mão, não tinha nada.
E você tá numa pressão na gola ali, né?
Não, se você ficar prestando atenção nessa luta aí. Isso aí foi, cara, ele apertou de tudo quanto era jeito que ia te dar pra apertar o pescoço. Se você jogar pra 9 minutos e 40 e 20 agora.
Vamos.
Isso aí minutos. Não. É sem parar de estrangular o tempo todo, cara.
Olha lá.
Agora. Caraca. Agora ele pegou e foi dar. Ele pegou e foi querendo dar um espalha-frango pra mim ali. Eu consegui escapar, ó.
Aham.
Uhum. E tava 6-0 e 6 vantagens pra ele, faltando 20 segundos de luta.
Nossa.
Aí eu cheguei, não tinha nada, não tinha mão, não tinha nada. Eu consegui jogar ele pra cima e voltar num triângulo da guardada aí. Eu acabei finalizando essa luta, faltava 10 segundos, se eu não me engano.
Olha que sacanagem, peraí que o YouTube jogou a propaganda bem no finalzinho. O YouTube parece que sabe, né? Ele falou, peraí, agora. Ó, eu vou até voltar um pouquinho só, peraí, ó. Quebrou todo o clima. Eu tava aqui com. Porra! Olha lá, vamos lá.
E foi demais, cara. Esse momento, pra mim, vou te falar, foi um dos momentos mais de superação que eu tive na minha vida, assim. De momento, né? De luta. Eu tive eventos, felicidades e tal, com outras coisas, mas esse momento aí significou muito pra mim.
Cara.
Eu acreditei muito, mano. Acreditei muito, né? E foi. Os caras botaram como a luta do ano.
Uau!
Né? Foi, tipo assim, o Braga Neto já era uma pedra no sapato, que eu queria ganhar faz muito tempo. E essa vez foi a primeira vez que eu fui pra uma final de Mundial.
Uau!
Né? Então no mesmo ano depois eu fui campeão peso absoluto sem kimono.
Caramba, bicho. Fico imaginando como é, do mesmo jeito que veio você, a hora que você encaixou aquele triângulo ali, que você falou assim, que passa na cabeça a hora que você encaixa ali, você falou, agora vai.
Meu irmão, foi tão no automático que eu nem sei. No automático e na que bateu, ele tá desacreditado. Falei, não.
Cara, eu fico imaginando o que passa na cabeça dele também, né? Eu falei, caralho!
Caralho, meu irmão. Pô, se fosse eu dormia. Eu estrangulo o cara. Eu estrangulo o cara por 6 minutos, ele não bate. Ele me estrangula por 20, eu bato, tá errado. Final de mundial, eu dormi.
Caraca.
Então, cara, eu tenho todo o respeito e admiração do mundo por ele. É um cara que teve uma carreira brilhante, né? Era um super casca-grossa do nosso jiu-jitsu aí. E um cara que me ajudou a evoluir muito, né? Que eu acredito que os nossos competidores não são nossos inimigos, né? Pelo contrário,
Exatamente.
eles são aqueles caras que fazem a gente aprimorar o nosso jiu-jitsu, ajudam no nosso crescimento. E esse cara aí foi um daqueles caras que eu sonhava com ele. Pô, tinha que ganhar desse cara. Então esse dia aí foi um dia muito, muito feliz para mim. Acabou que eu saí dessa luta aí, fui lutar com o Cavaco e tomei uma chave de pé rapidão.
Desculpa, mas é
Cavaca
uma.
tava monstro, meu irmão. Cavaca, porra, tava monstro em 2010, foi campeão, um cara que super merece, né? Um cara super campeão, ele tem todo o respeito e admiração do mundo por ele, um grande amigo. E, pô, foi um privilégio ter compartilhado com ele essa final de Mundial e ter
Demais.
passado essa vitória.
E é engraçado você ter falado isso, porque eu falo sempre aqui, assim, eu falo a galera que vem, pro pessoal do MMA, né, faço podcast com um monte de lutador, fala, o pessoal que vem do jiu-jitsu, de competição, tem uma cabeça infinitamente melhor e mais aberta quando se fala de derrota, né? É, tipo, porra, porque perder, perdeu, acontece, né, cara? Um dia eu tava muito bem, no outro dia o cara tava muito bem, e você vê igual ver você falando aí assim, tipo, pô, Cavaca, o cara é muito bom, me pegou, não sei o quê, até com uma admiração, né, cara? E tem cara que não gosta, não gosta de falar, falou, não, perdeu aquela luta. É, cara, a gente pode não falar daquela luta faz 2 anos já, e não sei o quê, não gostou, cara, mas acontece, né, cara? Tipo. Do mesmo jeito que você tá preparado, o outro cara também tá preparado, né, cara? E a pessoa tem que saber entender isso.
Então, aquele negócio, eu não acredito que ninguém tira nada de ninguém. Se o cara foi campeão, porque era o momento dele.
É.
E teve uma coisa, cara, que me ajudou muito no meu crescimento, foi exatamente isso. Eu sempre soube admirar as pessoas que me ganharam e levaram de mim, sabe? Logicamente, a maturidade, né? Pô, eu tô com quase 40. Se eu tivesse atitude de moleque até hoje, o que até às vezes acontece, pô. No ADCC do ano passado, eu tava tão apaixonado com o evento que, pô, eu não acredito, eu não acho de verdade que eu perdi minha luta, né? Mas eu fiquei tão puto, meu irmão, que eu saí fora do evento, sabe? Pô, eu realmente
Foi
não.
a luta foi com o Nick Rod, é isso?
Foi.
Tá, é. Eu fiz, ele treina aqui, eu fiz um com ele também. Moleque é forte, né? Mas é um estilo diferente, né?
Cavalo, mas aquele negócio acontece. Entendeu? Acontece, entendeu? Só que eu tava tão emotional na minha tática com o
Tá.
evento. Não é uma luta, com o evento, sabe? Eu queria tanto aquele evento, treinei tanto para aquele evento, teve um puto de um camp aqui na academia. Eu tava com tantas dessas molecadas aqui que são feras do jiu-jitsu aqui treinando com a gente, sabe? Que eu acabei meio que botando no meu colo a responsabilidade de ter que ser o campeão. Né? Eu treino tão bem fisicamente tudo. Só que aquele negócio, né, cara? Quando a gente quer alguma coisa tanto que passa do ponto, a gente
Sim.
acaba perdendo. Né? Tem que ser natural, cara. Entendeu? Porque se não for natural, você vai lá e dá o seu melhor. Se o seu melhor não for o bastante, bacana, vai voltar e faz de novo. Né? Então eu fiz aquela luta com ele, achando que eu ia fazer uma final com o Buchecha. Então eu me poupei, fiquei segurando as pontas, saí no braço dele ali, consegui raspar e sair nas costas, saindo no braço. Ele escapou, o moleque realmente deu um monte de estrelinha lá que eu não acho de verdade que deveria ter computado, mas computou para ele e acabei perdendo a cabeça, entendeu? Me arrependo, entendeu? Porque não podia ter acontecido, devia ter a oportunidade de ir pro absoluto, fazer uma
Claro.
luta lá no absoluto. Eu acabei me privando dessa oportunidade, sabe? Então, aquele negócio, né, cara? Que a gente, eu acho que o errar é humano, né? Permanecer no erro que não pode acontecer, né? Independente,
Exatamente.
sempre pode a gente estar apto ao erro. Então, demorou até um tempinho para tirar aquele negócio, aquele rancor do peito, né? Porque é muito mais pelo orgulho do que por qualquer outra coisa, né?
Lógico, lógico.
Mas que
Rolou um extra rancor porque era parceiro de treino do Gordon. Como é que ficou o teu relacionamento com o Gordon depois daquela luta?
cara, não é com o Gordon, cara. O negócio é o seguinte, os caras falam muita besteira.
É, então, esse é o
Entendeu?
maior. E sem te interromper, mas já te interrompendo, né? Quando você conhece o moleque pessoalmente, ele é um cara completamente diferente.
Eu tô ligado, mas o que acontece? Eu sou de um lugar, meu irmão, que eu parei de sair na porrada, não fui pro MMA, justamente porque eu não. Se cutucar esse meu lado, cara, é muito ruim. Entendeu? É difícil eu me controlar. Entendeu? Então, os meninos, pô, eu sempre na minha carreira inteira sou amigo de todos os caras que eu já lutei, eu respeito todo mundo, admiro todo mundo, brinco todo mundo. Aí chegam os caras, meu irmão, independente do talento, chegam desrespeitando a comunidade inteira, falando as besteiras que quer, desrespeitando família, desrespeitando tudo, me desculpa, mas não é da minha cultura isso, tá ligado? Eu não aceito um negócio desse, entendeu? Então, quando aconteceu isso, pra mim, eu já tava, né, com...
emocionalmente envolvido, né?
Envolvido com a parada, sabe? Então acabou que eu deixei isso aí ser maior do que eu, acabei, sabe, deixando isso me envolver, mas depois a gente competir no mesmo evento que o Nick aí num Kassai, toquei uma ideia com ele, sabe? Falei, pô, irmão, vamos ficar de boa. Mandei uma mensagem privada pro Gordon, falei, cara, se você quiser fazer tuas paradas, eu sei que você faz isso por marketing, caramba, só me deixa fora disso, entendeu? Porque eu não faço o trabalho desse jeito, entendeu? Eu não sou guri mais. Eu já passei dessa, irmão, não tenho nem... Pô, eu sou líder de uma equipe, eu tenho um monte de gente que se inspira em mim, eu quero passar uma mensagem boa pra minha comunidade. Entendeu?
Eles vão daquele estilo Conor McGregor, né? Fala mal, fala bem, mas tá falando de mim, tá bom, né?
Fazendo a grana dele, tá tendo o sucesso dele com isso, entendeu? Então, tipo assim, eu acredito que, pô, o moleque é muito talentoso, todos eles são, na verdade, né? Muito talentoso, muito jiu-jitsu, tá ligado? Até eu mandei uma mensagem pro Warrior, falei, cara, pô, me deixa fora disso. Ele falou, não, cara, desculpa se eu te ofendi, nunca foi minha intenção, pra mim é só brincadeira. Falei, então, pra você é brincadeira, mas pra muita gente não é, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que ele entendeu e a gente ficou de boa. Ele tá morando em Porto Rico agora,
amarradão. Mudou pra Porto Rico, aliás, mudou todo mundo. John Dana, a galera toda, né?
Ficou amarradão por essa vitória pra eles, isso faz eles felizes, entendeu? Mas aqueles negócios, né, cara? Isso aí é uma coisa que a gente tem que tirar bom proveito, né? Acho que toda dificuldade da nossa vida vem pra ensinar lições pra gente. Então, esses momentos conturbados que eu tive com essa galera aí de Nova York foram momentos que me ensinaram muito. Né, que geralmente eu fico na minha zona de conforto, trato todo mundo bem, fico naquela, de repente vem um furacão pro meu lado, meu irmão, não sabia nem como, sabe, eu já saí dessa vibe fazem 20 anos. Faz tempo,
né, exatamente.
20 anos que eu saí dessa vibe de porrada, tá ligado? Aí nem quer me botar ela de volta, sabe? Então me gerou um desconforto, sabe, na minha qualidade de vida, no meu sono, me estressando, sabe, de uma forma que eu não quero ter isso pra minha vida. Né?
Faz sentido também, pô.
Né? Jiu-jitsu pra mim é muito mais do que campeonato, né, cara? Pra mim
exatamente, é outra coisa, né? Você vê o cara vive da audiência do campeonato. Você tem outra mentalidade, né, pô? Fala, pô, eu tenho a minha empresa, eu tenho os meus alunos, os caras que olham pra mim e falam, porra, igual o meu amigo Júlio, que foi o que fez a ponte com a gente. Me deu um estalo, assim, eu sempre tive aquela... Eu gosto de chegar num convidado através de um amigo ou de alguém que conhece o cara, porque eu não quero que o convidado venha achando que vai dar uma entrevista, entendeu? Porque aí o ritmo fica quebrado, fica estranho. Aí eu vi uma foto no Instagram do Júlio e eu fiz assim... Falei, caralho, ele tá lá. Falei, Julião, você tem contato, você tem amizade com... Porra, o mestrão, cara, nossa, o cara é demais, o cara... Eu não sei porque que você não trouxe ele no podcast até hoje, eu falei, porra, também não. Você consegue fazer a ponte, ele na hora. E aí
o foi... Judão é nota 1 milhão, né, cara?
E assim que aconteceu. Ó, eu coloquei um post no Insta, falando pra galera mandar umas perguntas. Tá chovendo pergunta lá, e eu vou selecionar algumas pra gente encerrar o podcast. Que vira Sim. e mexe, eu faço isso, falo assim, ah, manda pergunta, e aí o papo empolga, não sei o que, eu acabo o podcast e não faço as perguntas. Então, ó, eu vou fazer algumas das perguntas, eu vou começar com a pergunta do Júlio, que ele mandou lá, peraí, vamos ver aqui, ó. Cadê? O Júlio fez assim, quem é o faixa branca, Master 2, pesadíssimo, advogado, chamado Júlio, mais brabo do Mato Grosso?
Cara, o Júlio é um cara muito especial, cara, porque ele é um cara que voltou a treinar, ele treinou comigo logo que eu abri a academia, papo de 15, 20 anos atrás, e ficou muito tempo fora, a vida acontece com a gente, né? Pô, agora, cara, tá entusiasmado pra caramba, treinando um monte, fazendo parte da família, sabe? Felizão, né? E isso aí que é, para mim, é a coisa que mais valiosa do jiu-jitsu, né, irmão? É, essa parte transformadora do jiu-jitsu, de motivação, para mim é a melhor que tem. Então é muito bacana ter o Julião aí, pô, treinando de novo.
E tá no shape, o Julião era gordão, né, cara? Tá bem, tá.
Tá um monstro.
Empolgadaço, empolgadaço. Ó, tem dois caras aqui, abraço pro Júlio aí, valeu de novo, irmão, obrigado, tamo junto. Aí tem dois caras que fizeram mais ou menos a mesma pergunta: Jaco Coutinho e o F Costa 3. O oponente mais duro e o melhor adversário da carreira, que não é necessariamente a mesma pessoa, né?
Eu tive, né, vários outros caras que passaram na minha vida, eu tive grandes combates, né, o Bochecha, porra, o André Galvão, o próprio Braga Neto, várias galeras que passaram pela minha vida, a gente teve vários combates, Lovato, né, já lutei com todo mundo praticamente, e a pessoa mais, meu maior adversário da minha vida inteira foi sempre eu mesmo, né, a briga contra a ansiedade que eu sempre tive das minhas lutas, a vontade que era muito grande de ganhar, muitas vezes me atrapalhou a chegar aos objetivos que eu queria. Né, eu sempre soube que eu pude, mas eu sempre soube que eu pude chegar, eu sempre sabia que eu podia ser campeão, só que eu queria tanto que esse tanto muitas vezes virou um empecilho na minha carreira e às vezes me atrapalhou de chegar nos objetivos que eu quis. Né? Então é muito importante a gente pegar e falar sobre isso, porque é o seguinte, cara, na vida não é no nosso momento, é no momento de Deus. Né? Então é muito importante a gente trabalhar muito duro, correr atrás, mexer e correr atrás, mas a gente tem que ter um negócio que chama confiança, cara, no nosso coração, do seguinte: não é no nosso momento, é no momento certo. Tá? Então desde que a gente esteja sendo, né, trabalhando duro, correndo atrás ali e sendo consistente com o nosso trabalho, que é uma coisa muito importante, né?
Sim.
Né? É só uma questão de tempo, né? Assim como para mim demorou um pouquinho mais que os outros, mas por causa da minha consistência, assim como eu conversei com a gente teve esse papo aqui, assim como eu persisti, acabou vindo para mim de uma forma muito especial, uma forma que eu tava mais maduro e mais pronto para receber todos esses, né, todos esses méritos que eu consegui receber na minha carreira.
Exatamente. E é legal você falar porque é o que você falou mesmo, né? A tua persistência, como meio que tua carreira floresceu um pouquinho mais tarde, já tava faixa preta e manteve lá no foco, não desistiu, né, mestre?
Parada tá na briga, né, irmão? Né? Fazer pela paixão, né? Muita gente deposita o crédito no lugar errado, né? Na verdade, muita gente que quer tá fazendo trabalho não pela jornada, mas pelo reward, né?
É.
Pelo que vai ganhar.
Recompensa.
Pela recompensa. Muita gente escolhe uma profissão não pela paixão, pelo amor, pela diferença que quer fazer para a comunidade, mas sim pelo lucro que vai dar para ela.
Exato.
Mas infelizmente isso é vazio, né, irmão? Então por isso que é muito importante a gente gostar de sair na porrada, meu irmão. O que eu gosto de fazer é sair na mão. Todo dia eu saio na mão. Aí o dia que eu tiver que competir, eu vou lá. Se eu ganhar, maneiro. Se não, porra, tá bom também. Mas foi muito importante eu aprender a me domar. Eu aprender a controlar minha ansiedade, né? E a depositar a energia certa da maneira correta.
Vamos ver. Tá, se ele lutar contra o Gordon, a gente já falou da luta do Gordon, eu não vou ficar marretando em cima disso porque não faz sentido. Qual é a luta barra adversário que você gostaria de enfrentar numa luta casada aí? Um cara que você acha que seria uma luta legal. Eu acho que chegou numa posição bacana e eu amo esses eventos de luta casada porque não necessariamente precisa fazer sentido, né, cara? Falar assim, ó, esse cara que é legal pra caramba contra esse cara aqui e os dois aceitam, aperta a mão e vamos. É muito legal isso. A oportunidade de ver, né?
Uma luta que eu queria muito fazer de novo era contra o André Galvão. O André é um cara que eu tenho absoluto respeito por ele, né? Ele é um cara que é fora de série, é um cara que conquistou tudo que tem no mundo do jiu-jitsu. E já lutei com ele 3 vezes, perdi as 3 vezes pro André, em momentos diferentes da minha carreira. Mas, em especial, em 2015, quando eu acho que aquela luta eu tava preparado, as outras ainda não tinha cacife para lutar com o André, mas sempre foram umas lutas bem duras que eu fiz com ele, mas eu não acredito que eu tinha, às vezes, o potencial para ganhar dele pelo respaldo técnico que ele tinha.
Uhum.
Mas em 2015 eu tava muito preparado, a gente fez a super luta do ADCC, né, e eu tive uma taquicardia, cara, e entrei para lutar com o coração mais de 200 batimentos por minuto, e aquele dia foi o dia mais frustrante da minha vida, que eu tava tão preparado, E o André tava pronto, meu irmão, festa pronta no Brasil, eu não lutava no meu país fazia uns 10 anos. E
Cara.
eu tenho esse negócio que já aconteceu várias vezes comigo, né? Esse problema de coração.
Ansiedade?
Cara, foi muita coisa, eu acho, né? Eu tava todos os meninos treinando comigo, com o Rodolfo, o João Gabriel, todos os moleques, eu fiquei lá o dia inteiro com eles, gritando para eles. Os moleques foram campeão, o João Gabriel pra final do absoluto, e eu fiquei coach eles o dia inteiro. Depois eu entrei para lutar lá, Brasil, minha família, 10 anos depois, meu coração apitou, sabe?
Entendi.
Então, aquele negócio, né? Isso não é desculpa de maneira nenhuma. O André estava muito bem preparado, como sempre, né? Aliás, como sempre, ele está sempre muito bem preparado, é um cara extremamente competitivo, mas essa derrota não desceu. E o André é um cara que é um ídolo aí pra gente, né, cara? Eu sei que ele tá meio que aposenta, não aposenta, tem mais uma luta aí pra ele contra o Gordon.
Vai, não sabe se vai rolar, né? Ele falou para mim no podcast aqui que os caras vão ter que enfiar a mão no bolso para fazer acontecer essa luta para ele aí. Tá
Pois é.
certo, não acho ruim, não.
É gente querendo botar a mão no bolso pra fazer mais luta.
Né?
Eu acho que isso aí é uma boa que eu gostaria muito de fazer, né? Eu acho que o momento é propício, né? Eu acabei de lutar com vários dos alunos dele. Estou num momento muito bom na minha carreira. O André, né, não precisa comentar, né, ele é um grande ídolo aí. Eu sei que ele precisa de um momentinho para chegar na luta dele com o Gordon. Então, adoraria fazer essa luta com ele aí. Não
Muito
sei
legal.
possibilidade, né, disso acontecer, mas mais uma vez, né, cara, com todo respeito, um negócio que é até difícil a gente falar, porque eu tenho tanto respeito por ele, por tudo que ele já fez, né? E por ele estar aposentado, é até difícil você falar com um cara desse jeito, né? Mas queria muito essa luta. Essa luta ia ser uma
Ia ser
porrada.
legal. Puta merda, nem fala. Nem fala, é muito legal. E assim, esse é o jeito perfeito de chamar a luta, né, cara? Não tem que ofender, não tem que desafiar com admiração. Acho que é o melhor jeito, né? Você já lutou com um cara que você fala, caraca, não acredito que eu vou lutar com esse cara.
Cara, primeira luta da minha vida na preta, eu peguei minha faixa preta em 20, do dia do meu aniversário, dia 20 de dezembro de 2004,
Uau.
tá? E eu fui lutar o europeu em janeiro, de preta. Eu peguei minha preta em 5 anos e meio, morando no Pantanal, isolado do mundo, tá? Então, quer dizer, né? Aí eu peguei a preta e fui pro europeu lutar o europeu. Aí eu deitei lá no, na, 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 no ginásio lá, tô esperando os caras me chamar. Aí os caras estão assim, Roger Gracie, Wing.
Caraca.
Eu tô lá. Falei, caralho, esse aí tá ferrado, meu irmão. Vai pegar o Roger de cara. Aí eu tô deitado lá e os caras, Roger Gracie. Eu tô deitado, nem aquecendo, não aqueci. Aí de repente, Roberto, Roger, puta, eu dei um pulo de 2 metros de altura. Tá aí alongando, me puxando inteiro, meu irmão. Cheguei lá e ainda tentei ficar amigo do Roger. Ei, Rogião, como é que você tá? Não sei o quê. Ele nem deu moral. Eu falei, puto, tô enrolado.
Caraca.
Bom, consegui entrar, dei um quedão nele. Comecei bem a luta, mas o Rogião é muito sinistro, né, cara?
É
Me
foda, né?
atropelou, montou, e depois que montou o cobertorzão ali pra arrancar de cima, é impossível, mas foi uma dessa aí que eu tava tipo, caramba, que estreia, né?
Que massa, né? Caraca,
Foi o
é muito
Rogião.
louco isso, né?
Ele me recebeu, ele me debutou na faixa preta aí.
É muito louco. A primeira pergunta do adversário quem mandou foi o Rafael do BJJ Legal. Ele mandou mais umas duas ou três perguntas, mas a gente já falou no podcast como é o trabalho físico para manter o alto nível, o que mais gostaria de conquistar como competidor. Vamos ver aqui. Ó, Paulo Vitor Melo, qual a maior dificuldade em abrir a sua primeira academia de jiu-jitsu?
Cara, acho que a maior, acho que a coisa mais importante que as pessoas precisam fazer é encarar o jiu-jitsu como ter um plano de negócio. Infelizmente, a galera que é apaixonada pelo jiu-jitsu muitas vezes abre o jiu-jitsu achando que é oba-oba, né? Vou abrir jiu-jitsu, vou dar umas aulas ali, vou chamar os amigos, vai dar certo. E eu acredito que o jiu-jitsu, principalmente nos dias de hoje, se profissionalizou muito. Né? Então as pessoas têm que ter um plano de negócio, têm que ter um respaldo financeiro muito bom, têm que ter uma metodologia de ensino, né, cara? Uma coisa que não tem muito, né? Que a galera não
Isso
tem muito.
é uma coisa que eu falo muito. Desculpa ficar te interrompendo, mas o cara é bom de jiu-jitsu faixa preta, não necessariamente é um bom professor, né?
Nada a ver, são duas coisas completamente diferentes.
Exatamente.
É, e uma das coisas que eu faço com meus alunos, todos meus alunos aqui que almejam viver do jiu-jitsu, uma é falar inglês, é essencial, senão o cara nem vem para cá. Número dois é o cara entrar, o cara começa a dar aula das minhas aulas de fundamento, que eu tenho todo um currículo, né, cara? Então eu tenho tudo quebradinho da aula fundamental, que o cara fica por 30 dias ali, ensina o beabá do jiu-jitsu pro cara. Dali ele vai para uma aula de beginners, ele passa tantos dias, até ele pegar tantas stripes, a faixa, depois ele move para uma aula de avançado e so on. Então é muito importante as pessoas entenderem que se não há metodologia, a gente acaba perdendo nossos alunos, né? Isso aí em qualquer business que você for fazer. No jiu-jitsu não é diferente. O negócio é que muitas vezes as pessoas ficam agarradas a um jiu-jitsu antigo, onde se mostrou ser muito falho, né, cara? Eu sou um faixa preta que é da linhagem do mestre Carson Gracie, tenho todo o respeito e admiração do mundo por ele, né? Mas infelizmente o nosso mestre, cara, o mestre Carson não foi um cara que teve um sucesso financeiro, né? E foi um dos caras que foi um dos melhores mestres do mundo, de todos os tempos. Né? Então, tipo, a parte de treinamento teve muito sucesso, porém a parte de business não teve tanto sucesso assim. Então a galera tem que saber, porra, então se não tá dando, como é que eu faço isso diferente para que eu consiga conciliar os dois mundos, né? A paixão, né, o que é você, o que você quer, o que você almeja, e a profissão, né? Você entender que só 5% dos seus alunos vão ser igual você. Vão gostar de jiu-jitsu igual você gosta, vão se apaixonar. O resto, o cara vai fazer por hobby, vai fazer por paixão, vai perder peso, vai perder por outras coisas, né? Então é muito importante as pessoas terem essa consciência, fazerem um plano de trabalho muito bem feito, ter uma metodologia de ensino, né? Eu tenho na minha academia, em todas as minhas academias, na verdade, um currículo de aula que o aluno entra, quando ele entra, ele já tem um currículo online que ele pode acompanhar desde o primeiro dia todas as técnicas que ele tem que aprender para passar para outra faixa.
Entendi.
Né? Então ele faz isso aquilo ali, sabe exatamente quantas aulas ele tem que fazer para ele pegar e poder testar, para ele poder ir para. Porque isso que é o negócio, né? Infelizmente no jiu-jitsu era muito vago, né? Quando só pegar tua faixa azul? O que você precisa fazer para pegar tua faixa azul?
E aí de você se perguntar, né? Tipo, quando é que eu pego a minha faixa azul? Nunca mais!
Tá maluco, pô? Que negócio que é esse, meu irmão? O cara não sabe nadar. Você vai jogar ele no oceano, vai esperar o cara e vai achar que o cara vai conseguir nadar para o mar? É
É
impossível. É impossível.
verdade.
É, não faz sentido nenhum. Entendeu? Então é muito importante as pessoas terem essa consciência, né? Que o jiu-jitsu antigamente era feito para deixar os fortes mais fortes. Hoje em dia a gente é feito para carregar os fracos e transformar eles em fortes. E a primeira coisa que a gente tem que ter é uma coisa chamada paciência. É? A gente tem que ter paciência, tem que carregar as pessoas pela mão, né? E fazer elas se apaixonar pelo esporte primeiro, fazerem que elas pratiquem o esporte de uma forma safe, né? E é isso, cara. Então, mas eu vejo que hoje em dia, principalmente aí no Brasil, o mestre Fábio Gurgel está fazendo um trabalho muito bem feito aí, né? Até fazendo cursos e tudo sobre isso.
De administração de academia de business, né?
Academia de business e tudo, né? E é tão legal para ele que ele poderia ser muito assim egoísta e guardar para ele, né? Então eu tô implementando, até pela questão financeira, é muito difícil para eu conseguir implementar o meu sistema aí. Só que finalmente eu consegui fazer, então eu estou implementando nas minhas academias no Brasil, vou estar ampliando a oportunidade de afiliação aí no Brasil, e vou estar trazendo também a minha metodologia de ensino para o Brasil, né? Mas é muito importante a gente saber que quando a gente decide viver do jiu-jitsu, a gente tem que ter uma vida boa. Assim como o cara que quer ser advogado, o cara quer ter sucesso, o cara quer poder ter uma
Exatamente.
casa bacana. E no jiu-jitsu, infelizmente, parece que é feio ganhar dinheiro, né?
A galera fica meio ofendida, né?
Dinheiro, mas o cara fala, porra, meu irmão, tá maluco? Sabe? Então é muito importante as pessoas saberem que tudo de qualidade tem um preço. E é muito importante as pessoas valorizarem o esporte que elas amam. Não tem
Exato.
esporte nenhum no mundo que te daria o privilégio de estar jogando basquete por exemplo, com Michael Jordan. Né? Pô, qualquer um da minha academia que, pô, treina comigo, o cara pode rolar comigo todo dia. Ou então
Cara, isso
vários.
é um privilégio, é exatamente o que você falou, chama privilégio, né? Tipo, porra,
Privilégio, cara. Sabe? E é um negócio que, tipo, assim, outra coisa. A galera ama camiseta de futebol. O cara, uma grande maioria das vezes, nunca viu o jogador na vida, meu irmão. O nego se mata lá por causa da parada. Agora, os camaradas que estão ali junto com ele, treinando junto com ele, suando junto com ele, saindo na porrada junto com ele, às vezes a gente não dá a mesma valorização. Isso é um
Tá.
pecado, né? Aquela galera ali, a primeira coisa que a gente tem que pegar e amar com fervor, né?
É
É
verdade.
a tua família, a galera que tá ali junto contigo, valorizar o jiu-jitsu dessa forma, né? Então, acho que é muito importante isso aí, que todos os professores de jiu-jitsu sejam valorizados de certa forma, que eles vão ter sucesso financeiro.
Exato.
Entendeu? Pô, graças a Deus hoje, meu irmão, pô, eu nunca pensei na minha vida, eu nunca comecei o jiu-jitsu pensando que um dia eu faria dinheiro com jiu-jitsu. Meus amigos na minha época me chamavam de louco. Mas, bicho, arruma um trabalho para você, vou fazer outra coisa. Né? Hoje em dia os caras me chamam de herói, que eu vim no peito aqui desbravei. Né? Hoje em dia eu moro na água, tenho carro, tenho não sei o quê, né? Pô, ciborgue é playboy, não é playboy, é trabalhador, irmão.
É.
Você é inteligente, você trabalha duro e você corre atrás de aprimorar o que você faz. Né, o mundão está aí para receber de braços abertos, né, esse desenvolvimento. Então é muito importante para toda galera que queira abrir uma academia de jiu-jitsu, que abra a cabeça para as possibilidades, mas muito antes de você achar que você precisa ser bom de jiu-jitsu para abrir uma academia, você tem que ser bom de business,
É
né?
verdade.
Um bom líder, um bom gestor, né? Aí então você vai ter um bom professor junto com a metodologia de ensino que funcione para poder ministrar e manter os teus alunos dentro da tua academia pela vida inteira.
E saber separar business de amizade também, né? Porque eu vejo muito em escola, assim, um pouco do que você falou, né? Os caras vão, gastam R$ 200 comprando uma camiseta do time, e aí chega na escola de jiu-jitsu que o cara vai, tem a camiseta para vender, ele acha ruim porque não ganhou uma, né? Porra, bicho.
Tá de sacanagem.
Tem que dar. Eu tenho amigo que tem restaurante, eu vou lá, eu faço questão de pagar a conta. Eu falo, porra, bicho, se eu não vier aqui te dar um suporte, cara, porra.
Dá, meu irmão. Só que eu
Entendeu?
acredito muito isso aqui também, né, cara? Né? Que lá no Brasil é aquele negócio. Pô, meu irmão, você é meu amigo, me arruma um jeito aí. Não. Meu irmão, você é meu amigo, eu vou te pagar mais. Vou botar mais um chip aí no.
Então, eu vou comprar 10 camisetas.
Pra um amigo meu, pra ele ir também, né? Então é muito importante a galera ter essa consciência para que a gente possa desenvolver um jiu-jitsu diferenciado aí no nosso Brasil. Mas eu acho que a galera tá abrindo a cabeça, eu acredito muito no nosso povo aí, cara. A gente tomou tanta porrada, né, que não é possível que uma hora a turma não vai acordar e vai aprender a valorizar coisa que a gente tem mais valorosa aí, né? Que é o
Verdade.
todas essas artes maravilhosas que a gente tem aí para oferecer.
Verdade. Eu tenho mais duas, mestrão. Aí eu vou deixar você ir embora, que tá tarde já, eu sei. O Fernie Futevôlei mandou: qual conselho que o ciborgue de 39 anos daria pro ciborgue de 19 anos?
Cara, esse aí é um grande irmãozão meu, super campeão de futevôlei, até
Ah,
foi.
é?
É, agora ele foi campeão nacional aqui nos Estados Unidos, foi campeão de final de semana passado lá em San Diego, ganhou
Caraca.
tudo, ganhou tipo peso absoluto e most valuable player.
Que
Bicho, tá
massa.
super irmãozão meu aí. E eu acho que, cara, se eu. É aquele negócio, vou te contar uma
Ih,
história,
mestre,
cara.
eu tô vendo só do teu nariz para baixo. Aí, pronto.
Eu fui um moleque que eu tinha muito, que eu tive sempre muita energia, sabe? Então, às vezes eu fiz muita cagada na minha vida que eu não deveria ter feito. Então, quando eu mudei pra cá, eu fui pedir pro meu pai desculpas por ter sido o moleque travesso que eu fui, né? E meu pai olhou pra mim e falou: filho, se você não tivesse sido quem você foi, você não seria o mestre que você é. A gente só pode ensinar as coisas que a gente vive, não é? Então, cara, vou te falar a verdade, eu não mudaria nada de tudo que eu fiz. Eu tenho muito orgulho da minha estrada, da minha carreira, de tudo que eu conquistei, né? Então, todas as coisas que eu fiz, às vezes não foram tão boas, me ajudaram a moldar a pessoa que eu sou hoje. E disso eu me orgulho, né? Então, se você começou mal, não é porque você começou mal que às vezes você tem que terminar mal. Tudo é uma opção de vida, né? Então, às vezes, eu até acho que é até importante uns erros que a gente comete quando a gente é jovem, que a gente aprenda com isso, que a gente possa amadurecer sendo pessoas melhores, né?
Exatamente.
Então, eu acredito muito nisso, cara. Então, não mudaria nada, irmão. Eu,
Muito
porque
legal.
Deus me abençoou tanto com a vida maravilhosa que eu tenho, vivendo as coisas que eu vivo, né, sendo um cara que é muito feliz e abençoado. Então, não tenho nada a reclamar, só agradecer. Agradecer a todo mundo que faz parte da minha vida, a família maravilhosa que eu tenho, sempre me deu muito suporte, aos amigos que eu tive, a todo mundo que passou pela minha carreira, todos os adversários que me ajudaram a crescer, né? Que continue assim, né, irmão? Que a vida é isso aí, meu irmão, é batalha. Se não tiver
Exatamente.
batalha, o marinheiro não foi criado no porto. Tem que sair pro mar e
Exatamente.
sair no pau, né? Então o negócio é esse. Estamos na batalha aí, aprendendo com os nossos desafios e crescendo todos os dias.
Ó, a última, e aí eu tenho a minha.
Tá.
Queria saber, quem tá perguntando é o Alexandre Santana BJJ. Eu queria saber qual o livro que ele vive postando nos stories. É um livro pequeno.
Isso. Aquele livrinho ali se chama Minutos de Sabedoria. Aquele...
Ah, que massa, eu lembro dele.
É, cara, minha avó me deu esse livro muitos anos atrás.
Nossa.
E toda vez, todo dia quando eu acordo, o primeiro ritualzinho que eu faço, eu leio uma paginazinha do livro, que você escolhe aleatoriamente. E eu acredito que é muito importante a gente tentar sempre se conectar com as nossas raízes, né? Principalmente quando a gente está tão longe da nossa família, eu tenho uma conexão muito grande com a minha família, sou apaixonado pela minha família. E eu tô tão longe deles, né, cara? Às vezes, por você ter uma posição de liderança, muitas vezes, às vezes, você pode esquecer dos seus valores ou das coisas que você é, quem você é, de onde você veio, né? Que é uma coisa que é meio que natural você acabar quando você tá, né? Como a minha vida é, tô,
É
ah,
a
tanto.
vida, né, pô? Você se distrai ali.
Né? Então, acho que é uma coisa natural para todo mundo. Então, acho muita coisa, muito importante a gente ter alguma coisinha que a gente está sempre lendo ali, se resgatando, fazendo reflexões, para você estar tá sempre voltando teu coração para o lugar certo. E aquele livrinho ali me ajuda muito, cara. Todo dia, a primeira coisa que eu faço, eu acordo, leio uma página, bato uma respirada forte, dou um pulo na água aqui na frente de casa, meu irmão, eu vou encarar minha batalha.
Que massa, muito legal, muito legal. E a minha agora é a pergunta que eu faço para quase todo mundo: me faz um top 5 GOAT do Cyborg.
Top 5 o quê?
Dos os seus GOATs, assim, o greatest of all times, o teu top 5, uma lista sua com o critério que você quiser, de gi, no gi, o que você quiser. Pode ser top 6, pode ter top 8. Eu fiz top 5 que acabou em top 9.
Cara, eu sou um cara completamente perdido com jiu-jitsu, irmão. Eu nunca estudei ninguém, nunca nada, eu sou amigo de todo mundo, nunca estudei ninguém, nunca fui um cara estudioso. Nunca estudei uma posição, não, você não pode me ver drill em uma posição, fazendo um drill. Nunca aconteceu, entendeu? Então, para te falar a verdade, cara, falar tipo, quem foi o cara, o GOAT? Não tem. Eu tive dois caras que eu me espelhei muito, né? Que um cara foi o Alexandre Puga, que é o Alexandre Puga Pimentel, foi o primeiro faixa preta que me deu o cacete da minha vida, e ele me mostrou o que era ser um faixa preta. Ele é um grande irmão, um grande amigo que me ajudou muito, né? Então, esse é um cara que sempre me ajudou muito, eu me espelhei muito no começo da minha carreira nele. Ele é um grande amigo, está aqui nos Estados Unidos hoje, e eu tenho muita gratidão por ele. O segundo cara é o Braulio Estima. O Braulião, ele sempre estava uma faixa acima de mim. Uma vez a gente veio para Orlando lutar o Pan-Americano, foi o meu primeiro título importante, foi o Pan-Americano 2001, na faixa azul. E o Braulio ficou no meu quarto comigo, ele era faixa roxa, a gente nem nos conhecia. E a gente fez uma aposta que quem ganhasse o Pan-Americano ia ter que pintar o cabelo de louro. Dois trouxa, feio pra cacete, de cabelo louro em Orlando. E a gente nunca ia saber que a gente ia conseguir conquistar as coisas que a gente conquistou na vida, né, cara?
Uau.
Um cara que sempre tava uma faixa à frente da minha e sempre ganhou tudo, né? Foi um cara que eu nunca ganhei tudo, mas eu tava sempre ali na briga. Então eu sempre admirei muito o Braulio, sabe? Eu sempre via as vitórias dele, conquistando o Mundial e tudo isso, e eu sempre me espelhei muito nele. Porque ele sempre foi um coração muito bom, um cara batalhador. Até o dia que eu vi ele sendo campeão absoluto do ADCC. E eu
Uau.
tava do lado dele quando chegou, se não me engano, foi o Jean-Jacques, o Renzo, o Rickson, eles estavam meio que juntos, a galera da velha guarda do jiu-jitsu, assim. E eu tava do lado do Braulio. Os caras viraram para ele e falaram assim: Braulio, você sabe que a partir de hoje você faz parte de um seleto grupo de pessoas que fizeram história no jiu-jitsu. E eu tava olhando
Caraca.
aquilo ali, meu irmão, quase caí morto.
Puta que
Ah,
pariu.
que irado! Tá ligado?
Demais,
Cara,
né?
que legal, irmão. Parabéns, tá ligado? Um dia eu quero poder chegar nisso aí. E dito e feito, né? 2 anos
Chegou, ó.
depois, aí consegui trazer esse título e ser campeão absoluto do ADCC também, né? Então, O Braulio é um cara que sempre tive muita admiração por ele. Meu mestrão Toco, que foi o cara que me presenteou com a faixa preta, foi um grande amigo, um grande cara que me inspirou. Então, esses são os caras que eu sempre admirei, irmão. Tem muita gente que, né, que são os grandes campeões de jiu-jitsu, mas eu acredito que é mais importante a gente olhar para as pessoas que tiveram um verdadeiro impacto nessa.
Exatamente, por isso que eu perguntei da sua lista, não necessariamente ranking, nada, entendeu? Legal, muito legal. E falar de história de jiu-jitsu sem falar do Ciborgue não dá para falar, né? Então, pô, foi sensacional. Já era teu fã, fiquei mais fã. Obrigado demais pela moral, por ter participado. Foi irado, mestre. Obrigado de coração.
Obrigado de coração aí, cara. Obrigado pela oportunidade. Tem uma galera na academia que ia ser bacana se entrevistar, se nem vai ser entrevistou ainda, cara. O
Vamos
Wagner.
fazer, vamos. Vai,
Paraíba.
passa o contato de todo mundo para mim, eu trazer todo mundo. Legal demais.
Dias, monstro, da época do Pride lá, meu almoço. Tem uma galera aí que ia ser muito bacana estar aqui com você conversando. E, porra, o Yuri, né, cara? Que o pai dele é faixa vermelha, mestre índio aí, tem tantas histórias também. Então tem muita
O
galera
Yuri
maneira.
Vilaforte acho que lutou com um amigo meu, com o Zeferino, ano passado ou retrasado, pelo PFL.
É, deve ser. Agora ele tá mais no jiu-jitsu. E, pô, tem uma galera, cara. O Vitão Dória, meu irmão. Tem que falar com o Vitão, lenda máxima. Muita, muita informação boa pra falar com vocês aí, né? Mas, de qualquer forma, irmão, quero te agradecer pela oportunidade. É muito importante a gente, né, agradecer pelas oportunidades por pessoas como você que estão aí batalhando para, né, botar informação sobre o jiu-jitsu, crescer o nosso esporte, né? Então, toda a gratidão do mundo aí, cara, pela oportunidade. Eu
Gratidão
espero
minha.
ter atendido a nível de todas as esferas aí que já
Nossa
vieram.
Senhora, pô, tem que fazer parte da lista, demais. Pô, esse Borgão foi demais.
Tamo junto, irmão.
Tá bom? Como é que o pessoal acha? Eu passo o website, Instagram, para eu botar aqui para a galera que quiser achar, quem quiser mais informação.
Miami Fight Sports Miami é no Instagram, ou então Ciborgue BJJ. É melhor mandar na academia que o meu, bicho. É bagulho louco. Lá tem tanta mensagem. É difícil de achar, mas se mandar na academia ali, a gente tem uma equipe muito bacana que vai estar falando com vocês. Todo mundo é mais do que bem-vindo, sabe? Aqui todo mundo precisa só de uma desculpa para vir para Miami de qualquer forma, né? Então vocês podem me usar como desculpa e vir passar um tempo aqui com a gente treinando. Todo mundo vai ser mais que bem-vindo.
Muito obrigado.
Treinamos o ano inteiro, meu irmão. 365 dias por ano, academia aberta e o pau quebrando. Aqui, não tá, aqui é camp o ano todo.
E o privilégio de chegar lá e poder encontrar a fera aí, né, cara? Então,
Às
pô.
vezes o cara vai lá e fala assim: vem aqui, mas quando que é o camp? Camp?
Muito louco. Eu fiz uma aula com o Rickson uma vez e ele fez assim para mim: você quer fazer aula mesmo? Se você quiser vir só bater uma foto, pode também. Eu falei: não, porra, eu quero fazer a aula. Ele falou: então vem. Porque deve acontecer isso demais também, né? Os caras falam: posso aí dar um treino? E aí o cara fica esperando aquele momento pra ir lá bater uma foto.
O Rickson é outro nível, né? O Rickson, pô, nem quer só uma foto com ele.
Isso é
Lá na...
foda, né?
Tanto que nem quer sair na porrada comigo também, não, mas a galera quer fazer os confere lá.
Muito massa. Sabe o que eu queria te perguntar também, de curiosidade, antes da gente encerrar? Qual é o. Conta a história do apelido, por que que virou Ciborgue?
Cara, porque eu tive um acidente de carro, eu era faixa azul, tive um acidente de carro, o carro acabou capotando em
Um
cima.
acidente feio, né?
Fui jogado para fora pelo vidro da frente, o carro capotou, caiu em cima de mim. Aí meu braço ficou preso
Nossa.
debaixo do carro, tomei 300 pontos no braço, acabou esmagando meu braço. Que o médico me disse, né, no momento que eu tive que fazer uma reconstrução no braço, ele me falou que eu ia ter muito problema de mobilidade e tal, que logicamente ia atrapalhar minha carreira, né? Que na verdade nem tinha começado ainda, né? Eu não tinha nenhum título de expressão ainda no jiu-jitsu até então. E eu consertei meu braço, cara, em 4 meses eu consegui lá, 4 meses que fechou o mundo, né, que eu fechei aqui, que eu consertei o braço, eu consegui ir pro Campeonato Brasileiro, medalhar no Campeonato Brasileiro. Um pouquinho depois eu fui campeão pan-americano, e meu professor na época, Luiz Cláudio Isaías, falou: cara, isso não é normal não, isso é um ciborgue.
Muito
E
massa.
acabou ficando comigo isso aí.
Leva a medalha de volta pro médico e falou: ó, isso aqui tá pra você, né?
A gente não pode ouvir os outros, né, cara? Cada um tem seu, né, suas diferenças, né? Então, pô, graças a Deus, recuperou muito bem de lesões e se arrastou comigo aí. Acabei virando ciborgue de verdade.
Igual a história do Renzi, que uma professora do primário falou pra ele que esse negócio de luta não ia levar ele em lugar nenhum, que ele não ia ser ninguém na vida. Ele fala, toda vez que eu vou pro Brasil, eu mando um presente pra ela.
Não, eu tive um professor meu que eu amo de paixão. Um dia ele veio na minha academia e me falou assim, meu filho, larga a mão disso, meu filho. Larga a mão disso. Vai fazer outra coisa. Eu falei, porra, não, professor, eu amo, cara. Eu amo o que eu faço. Eu não tô fazendo pelas razões corretas, sabe? Não se preocupa não que eu tô no lugar certo. Caramba. E hoje tenho o maior carinho do mundo por ele. Né? Porque, na verdade, isso acontece com várias pessoas, né? Aconteceu com a Meg, com a minha noiva, mesma coisa. Né, poxa, o professor dela falou pra ela, falou assim, ó, larga a mão de querer competir porque você não tem habilidade pra isso. A menina ganhou 7 medalhas de ouro no Mundial em 4 anos.
Nossa.
Tá ligado? Então é aquele negócio, né? A gente não pode ouvir as pessoas, né, cara? Porque a voz que vem de fora, infelizmente, as pessoas não fazem nem por mal. Né? Mas
às
geralmente.
Vezes nem é mal intencionado, né?
Pessoas que têm dificuldade de acreditar nelas mesmas, elas tendem a passar isso para as outras pessoas sem saber. É, né? Aí vai da gente que é conquistador bater no peito e falar, não, eu vou, entendeu? Porque tudo na vida é consequência do jeito que você reage para as coisas que acontecem na tua vida, né? Exato. Muita gente podia pegar isso e falar, não, realmente, é muito difícil. Agora tem outras pessoas que vão olhar para a mesma frase que foi falada para elas e vão falar assim, quer saber? A parada é essa. É. Tá falando que eu não... Agora você vai ver.
Agora, vou lá e vou fazer. Exatamente. Muito massa.
Vou lá e vou fazer. De birra. Tá
muito
ligado?
Massa.
Então é importante a gente ter isso dentro da gente. Eu acredito que muito, que todo mundo que tem um espírito competidor, espírito de guerreiro, tem isso lá no fundinho. Na verdade, eu acredito que todo mundo tenha. Só as pessoas têm que aprender a achar isso dentro do coração.
Com certeza. Mestrão, vamos mandar um abraço pra galera. Se quiser falar um alô pra patrocinador também, pra galera que apoia, bom, manda bala, aproveitar o espaço. E eu queria avisar também. Qualquer projeto, qualquer coisa que você quiser divulgar, que eu puder ajudar, conta comigo sempre. Tá, a porta tá sempre aberta aqui. O que eu puder ajudar pra agregar, pode contar comigo.
Nosso trabalho é esse, né, irmão.
Pô, ainda mais que não custa nada, é só boa vontade. Então tá.
Eu quero agradecer a toda a galera aí, pô, do Brasil, né? Todos os meus fãs, toda a galera que sempre torce, me manda carinho, toda a galera sempre mandando mensagem o tempo todo. Quero mandar um carinho gigante para todo mundo aí. Quero mandar um carinho grande para os meus alunos, né, cara? A gente tem academia lá no Pantanal, lá, minha casa, Pernambuco, Fortaleza. A gente está abrindo academia em Curitiba. Dali aos poucos a gente está talvez indo para Minas, para o sul do Brasil. Então, porra, tô muito feliz com o crescimento que a gente está tendo aí no Brasil. Quero mandar um beijo grande para todo mundo aí. Bambam, cabeça, cabelo, Léo, todo mundo aí, galera. Obrigado por tudo mesmo. Meu professor Deninho, que tá lá em Recife agora, tá lá em Olinda, lá com a galera. Deninhozão, sempre monstro, cara. É um cara muito maneiro de você ter aqui no teu podcast também. Deninho, meu braço direito aqui em Miami, o cara. E é isso aí. Só tenho a agradecer, cara. Obrigado a Kings, né? Kimonos, cara. Kings aqui, eu tô até com o meu casaco da Kings que eu amo.
Ih, ó, tão ligando de novo.
Ligando de novo, cara. Tá foda aqui.
Mas assim que é bom, o problema é quando não liga.
Eu tô com, pô, quero agradecer a Kings Kimonos, né, quero agradecer a Fire Choice, que é uma marca de suplemento feita pro jiu-jitsu, né, sou muito, muito feliz de poder representar eles, BJ World Champion, que é minha empresa de mídia, que a gente tá fazendo escolas online para várias equipes, cara, inclusive de várias equipes diferentes, eu tô ajudando a crescer a tecnologia de outras equipes, se não a minha. Né? Então a gente tá fazendo um trabalho muito bacana, né, e a minha Fight Sports Miami, que é minha equipe maravilhosa, que tá sempre nas minhas costas, sempre me jogando pra cima e crescendo junto comigo. Irmãozão, obrigado pelo carinho que
você fez. Obrigado você, mestrão. E a gente vai falando aí, vou passar uma lista de gente, você vai fazendo a ponte pra mim, e trazer todo mundo no podcast.
É muito maneiro bater um papo contigo aqui, meu irmão. Parabéns pelo trabalho, desejo muito sucesso pra você.
Obrigado, mestrão, uma honra pra mim ter você aqui. Fica com Deus, a gente vai falando.
Tamo junto.
Abraço.
Abraço.